Eu sou a doutora Márcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro, sou nutricionista, fiz meu mestrado na Faculdade de Saúde Pública, aqui na Universidade de São Paulo. O tema da minha pesquisa foi constipação intestinal em idosas, suas queixas e sua dieta. Eu fiz essa pesquisa devido à incidência elevada desse sintoma, que é a constipação intestinal, que significa prisão de ventre, na população idosa. Nessa pesquisa, foi estudada a constipação intestinal funcional entre as idosas. Constipação intestinal funcional significa aquela prisão de ventre causada, muitas vezes, por um baixo consumo de fibras alimentares na dieta, líquidos, falta de atividade física. Muitas vezes, alguns medicamentos podem causar esse tipo de constipação ou prisão de ventre. Essa prisão de ventre não é aquela que é causada por uma doença no intestino, nem uma doença endócrina que possa levar à prisão de ventre. É mais relacionada com falta de atividade física, um baixo consumo de fibras alimentares e líquidos, ou um pouco consumo de alimentos, aquelas pessoas que reduzem muito o seu consumo alimentar, um número reduzido de refeições, ou então muitas vezes alguns medicamentos utilizados, o que é muito comum na população idosa. Das 65 mulheres estudadas, observei que 51% dessas mulheres não praticavam exercício físico e 49% praticavam algum tipo de atividade. Dentre os exercícios físicos praticados pelas idosas, a caminhada foi a atividade que mais apareceu entre essas idosas. É importante esse fato, uma vez que a falta de atividade física se relaciona como causa da prisão de ventre. E seria muito importante o estímulo da prática da caminhada para essa população idosa. Em relação ao consumo alimentar, observei um baixo consumo energético, ou seja, essas idosas comiam, de modo geral, poucos alimentos, dando em torno de 1.200 quilocalorias diárias. A distribuição entre carboidratos, proteínas e lipídios se mostrou adequada. Porém, observamos um consumo bem abaixo do recomendado de fibras alimentares. Quem são essas fibras alimentares? Elas são encontradas nos alimentos de origem vegetal, nas frutas, nas verduras, nos legumes, nas leguminosas, representada principalmente pelo feijão e pelos cereais, arroz, massas e, de preferência, se consumidos de forma integral, um pão integral, um arroz integral, teremos mais fibras na dieta. Então, essa população apresentou um baixo consumo dessas fibras alimentares, que causam, o baixo consumo pode causar a prisão de ventre. Além disso, elas também apresentaram um baixo consumo de líquidos, em torno de 1.100 ml ao dia. O baixo consumo de líquido também pode causar a prisão de ventre. Os líquidos foram considerados não somente a água consumida por essas idosas, mas também considerei o leite, o chá, o café, o próprio refrigerante. Tudo isso foi considerado como o total de líquidos consumidos no dia. E se apresentou abaixo do recomendado, que seria em torno de 1.500 a 2.000 ml ao dia. O baixo consumo de fibras alimentares, de líquidos e o baixo consumo de alimentos podem causar a prisão de ventre entre os idosos. E esses fatores foram observados nessa população que apresentava a prisão de ventre. Quase 50% dessas mulheres não consumiam feijão ou qualquer outra leguminosa. Leguminosas, nós consideramos o feijão, a ervilha, a lentilha, o grão de bico e a soja. As leguminosas representam uma grande fonte de fibras alimentares no cardápio e 50% não consumiam esses alimentos, o que chamou bastante atenção na nossa pesquisa. Apenas 5% dessas mulheres consumiam de maneira adequada as leguminosas. Esse tipo de constipação intestinal, esse tipo de prisão de ventre, que não existe uma doença no intestino que possa estar causando essa prisão de ventre, ela é caracterizada por quatro queixas, quatro sintomas. a baixa frequência intestinal. Então, aquelas pessoas que apresentam menos de 3 evacuações por semana. Um outro sintoma que caracteriza a presença de fezes na forma de síbalos, que são aquelas fezes de bolotinha, que nem de cabrito. Um outro sintoma seria o tenesmo, que seria aquela sensação de evacuação incompleta no reto, ou seja, a pessoa vai ao banheiro, tem a sua evacuação e tem a sensação de que ainda tem fezes, não saiu tudo. E um outro sintoma seria o esforço, ou seja, a pessoa precisa de um esforço muito grande para conseguir a sua evacuação. Essa constipação, né, essa prisão de ventre que eu estudei, ela se caracteriza pela presença de pelo menos 2 desses sintomas. Ou uma baixa frequência e as fezes na forma de síbalos, ou baixa frequência e tenesmo, precisa ter 2 desses sintomas. Os dados da pesquisa mostraram que a população constipada, essa população que tem a prisão de ventre, tem um baixo consumo de fibras alimentares e líquidos. O que chamou muito a atenção foi que a população tem um alto consumo de frutas, consome poucas verduras e legumes e muito pouco das leguminosas, que seria feijão, ervilha, lentilha, grão de bico e soja. O que nós sabemos? Que para que a pessoa possa melhorar o funcionamento do intestino, é necessário consumir todos os alimentos de todos os grupos todos os dias. Então, é preciso comer pelo menos 3 porções de frutas ao dia. É preciso comer 4 porções entre verduras e legumes todos os dias. Por exemplo, na forma de salada, pode ser cozidas. Então, não necessariamente o idoso precisa comer a salada na forma crua. Pode comer cozida, refogada, da maneira que ele conseguir mastigar. Mas é importante comer todos os dias, muitas verduras e legumes. E a presença do feijão ou outra leguminosa diariamente na alimentação, na forma de feijão, ervilha ou lentilha, todos os dias. O arroz é muito importante, se puder usar na forma do arroz integral. O pão é importante, se puder usar um pão integral, um pão com mais fibras, ficaria melhor ainda na alimentação. Utilizando todos esses alimentos todos os dias, a quantidade de fibras no cardápio aumenta e, com isso, associado a um bom consumo de líquidos, pode levar à melhora da prisão de ventre. Esses líquidos, de preferência, na forma de água, na forma de suco de frutas, ou então na forma de chás, mas chás como chá de erva doce, cidreira, camomila. Precisa tomar cuidado com o consumo excessivo de chá mate, de chá preto e de café, porque são bebidas que acabam até prendendo o intestino, tornando essa prisão de ventre ainda pior. Para finalizar, eu queria agradecer a minha orientadora, a doutora Ana Maria Servato Mancuso, ao doutor Wilson Jacó, que foi colaborador no desenvolvimento da dissertação. Gostaria de deixar o meu e-mail para contato, que é asalgueiro@ajato.com.br, e o telefone do consultório onde eu trabalho, que é o 3064-6483, que é na rua Oscar Freire, 1946.